Olá, Sérgio. Boa tarde.
Oi, Luciana Penha. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN. Luciana, hoje nós vamos falar no CBN Rural da Tarde desta quarta-feira da cachaça. Está passando aí por um momento que preocupa os produtores. Só para você ter uma ideia, Luciana, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou no dia 21 de julho do mês passado o Anuário da Cachaça 2020, e que trouxe os mais recentes dados estatísticos em termos de números de produtores e de produtos do setor da cachaça e aguardente no Brasil. Esse levantamento revelou que o número de estabelecimentos produtores de cachaça e aguardente registrado no Ministério da Agricultura durante o ano de 2019 totalizava 1.086 estabelecimentos. E é um número 22,26% menor em comparação com 2018, quando tinha 1.397 estabelecimentos de aguardente, de cana e de cachaça. Para falar sobre esse assunto, eu convidei, e já agradeço desde já, o Carlos Lima, que está lá no Rio de Janeiro, falando com a gente. Ele é diretor executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC. Carlos, muito obrigado, viu, por atender nosso convite e estar aqui falando para os ouvintes da CBN. Boa tarde.
Boa tarde a todos. É um prazer para o Instituto Brasileiro da Cachaça estar participando nessa tarde de hoje desse programa da CBN.
O que dá para falar sobre esses números, né? Esse número de redução de 22% no anuário da cachaça de 2020 com relação a 2019, divulgado pelo Ministério da Agricultura? O que está acontecendo com o setor?
Esse dado do Ministério da Agricultura, né, o dado do anuário da cachaça, que permite agora que a gente faça esse comparativo de produtores registrados no mapa em 2019 com produtores registrados no mapa em 2018, essa queda é uma queda preocupante, porque ela evidencia um possível aumento da informalidade no segmento produtivo da cachaça. Então, nos dados anteriores, quando a gente comparava os números de produtores registrados no mapa com o Censo Agropecuário do IBGE, o Censo Agropecuário do IBGE traz um número de 11.023 produtores. Então, quando a gente compara esses 11.023 produtores com estabelecimentos registrados em 2018, nós temos uma informalidade em termos de número de produtores de algo em torno de 88%. Né? E agora, com esse novo dado do Ministério da Agricultura, há um indicativo de que a informalidade no segmento da cachaça, em número de produtores, aumentou para 90,15%. Então, tínhamos antes aí 87,37% de informalidade, agora temos uma informalidade de 90,15%. O que é algo preocupante, porque a gente sabe que a informalidade, ela tem uma série de problemas, né? Ela traz uma série de problemas, ela carrega uma série de problemas, não só para o produtor, como também para a sociedade de maneira geral. Então, a gente acredita que o anuário traz esse indicativo. E também o que pode explicar a redução desse número de produtores é a alta carga tributária que existe hoje para o segmento produtivo da cachaça. Então, a cachaça, em 2015, tivemos um reajuste do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, e esses dados do Ministério da Agricultura demonstram que esse aumento pode ter sido a causa da redução desse número de estabelecimentos registrados no mapa. Uhum.
Agora, com relação a esses produtos não registrados, tem muita gente não tomando o produto de uma forma de origem irregular, duvidosa. Isso pode ser prejudicial. E que caminhos, hein, que vocês podem ter para combater esse comércio ilegal? Já tem alguma ação em andamento, não?
Essa questão da clandestinidade e da informalidade é algo muito sério, né, para o setor. Foi feito um estudo que o IBRAC lançou no ano passado, um estudo da Euromonitor International, que demonstra quanto o Brasil perdeu em termos de arrecadação em 2017. Então, o Brasil perdeu em termos de ilícitos, de bebida alcoólica como um todo, mais de 10 bilhões de reais em termos de arrecadação. E o que a gente vem pedindo ao governo é que realmente tenhamos aí ações mais fortes de fiscalização. Então, o Ministério da Agricultura, ele já anunciou um plano de combate à fraude, né? A gente está aguardando aí quais vão ser os próximos passos desse plano de combate à fraude. Quando a gente fala em fraude, a gente está tratando aí dos ilícitos, né, relacionados à produção e comercialização de bebidas alcoólicas. E uma outra questão aí no Brasil é que as penas para quem comete ilícitos relacionados a bebidas alcoólicas são penas muito brandas. Então, também deveríamos ter penas mais severas para quem pratica ilícitos relacionados à produção e comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas, falsificadas, produzidas de maneira ilegal e todos esses outros ilícitos.
Agora, com relação aos impostos, Carlos, como colocar esse setor aí de volta nos trilhos aí rumo ao crescimento novamente? Há uma ação também adotada aí ou já planejada para fazer com que esses impostos não recaiam tanto no setor?
Só para você ter para vocês, os ouvintes, terem uma ideia, a carga tributária direta hoje da cachaça, falando também direto, se nós considerarmos o ICMS do Estado de São Paulo, a carga tributária direta do setor, considerando PIS, COFINS, ICMS e IPI, é de cerca de 60%. Se nós colocarmos impostos diretos e indiretos, essa carga tributária vai para 82%. Então, a gente já vem sinalizando há algum tempo, na verdade desde 2015, quando houve esse reajuste do IPI para o governo federal, da necessidade de revisão da carga tributária do setor, porque realmente um setor com essa carga tributária não tem como sobreviver. E o nosso temor é que agora na reforma tributária, nas propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional, que essa nossa carga tributária possa aumentar ainda mais. Há aí em discussão no Congresso, nessas propostas de emenda, a criação de um imposto seletivo para algumas categorias de produtos, entre eles bebidas alcoólicas, e há o nosso receio que o imposto seletivo venha a onerar ainda mais esse setor que já é tão onerado, que já não tem mais como contribuir com a arrecadação do país.
Você considera esses impostos altos em relação a bebidas alcoólicas? Há uma certa forçamento de diminuição do consumo?
A gente ouve, né, nas propostas, um desejo de se tentar coibir consumo através de elevação de impostos, o que é algo que não deu certo em outros países. Então, outros países tentaram já coibir, né, ou reduzir consumo de uma série de produtos, não só de bebidas alcoólicas, com elevação de impostos. E essa prática não se mostrou uma prática, uma prática efetiva para se coibir o consumo. O que a gente tem que ter em mente é que essa prática de aumento de impostos para coibir o consumo, ela acaba por limitar o acesso a produtos e, portanto, a incentivar ainda mais a clandestinidade e a ilegalidade ou a informalidade. Então, você acaba por não conseguir reduzir consumo e você acaba por... Quando a gente fala redução de consumo, é muito importante a gente colocar até o consumo nocivo, tá? Aquele consumo em excesso. E você não consegue, com essa prática, coibir esse consumo. O que você consegue fazer, o que acontece na prática, é você alimentar e incentivar ainda mais o mercado clandestino. A gente tem que ter em mente que, dependendo do ilícito que a gente está falando, um produto ilegal, um produto clandestino, ele pode chegar a custar 60% mais barato do que um produto legalizado. E isso aí depende do ilícito que a gente está falando, tá? Então, ou seja, aumentar impostos, você está simplesmente aumentando ainda mais a lucratividade do mercado clandestino. Consumo nocivo, consumo em excesso, ele se combate com educação, com orientação. Né? E é isso que o IBRAC vem comprometido nos últimos anos, ou seja, orientar sobre boas práticas de consumo, sobre consumo moderado de bebida, sobre consumo responsável de bebida alcoólica. É isso que, consegue, na prática, ou de uma maneira mais eficiente, resolver essa questão do consumo nocivo. Sem contar que o cara não sabe o que está tomando, né? Não vai saber o que é, como é que é feito essa cachaça, sem uma fiscalização, na verdade. Isso daí pode tá complicando muito a saúde dele também, né? Principalmente se é um consumo nocivo, né?
Com certeza. A fiscalização, ela precisa ser algo mais efetivo, né? A gente precisa ter uma melhoria aí no processo de fiscalização. E como eu falei, na questão de penas mais... que não sejam penas tão brandas, né? Aliás, e penas mais severas para combater os vícios.
Agora, uma última pergunta com relação à pandemia. Isso também teve algum sentimento aí no consumo? Foi perceptível algum aumento ou a redução do consumo de bebidas alcoólicas? Você tem alguns números desses? Até porque muitos municípios, né, adotaram lei seca aí para durante a pandemia, para dar uma freada na saída da turma aí, para poder consumir, se aglomerar, se juntar com outras pessoas. Mas você tem alguns números disso, não?
Sim, o setor de bebidas alcoólicas, especial no setor de destilado, no setor da cachaça, depois extremamente impactado com a pandemia, não só por toda a questão econômica, né, que o nosso país enfrenta, mas pelas proibições e aplicação de lei seca que alguns municípios e alguns estados tiveram. Então, um estudo da Euromonitor International, que é um provedor de informações, ele indica que há uma previsão de retração no mercado da cachaça esse ano de quase 22%. Então, antes nós tínhamos uma previsão de crescimento em termos de consumo, em termos de mercado, quando a gente fala volume, de algo em torno de 1,5%, que já era um crescimento muito baixo, um crescimento muito no setor da cachaça. E agora, com todos os impactos da pandemia, a previsão é que o setor tem uma redução em 2020 quase 22%. Então, o que é extremamente preocupante para a categoria como um todo. Não só o que causou essa retração, essa redução, não só, claro, essa aplicação de leis secas, essas proibições que alguns estados e municípios fizeram, que, mais uma vez, só servem para incentivar o mercado ilegal, só servem para incentivar o mercado clandestino, nós também tivemos o fechamento de bares e restaurantes. A comercialização de cachaça, bares e restaurantes representa cerca de 70% do nosso PDC, do consumo, né, da comercialização. Então, o fechamento de bares e restaurantes também impactou muito o setor esse ano, e, portanto, outra justificativa para essa nossa retração, essa nossa possível retração em 2020.
Tá bom, então. Carlos Lima, muito obrigado, viu, por participar aqui com a gente no CBN Rural da Tarde desta quarta-feira. O Carlos Lima é diretor executivo do IBRAC, o Instituto Brasileiro da Cachaça, falando aí sobre as dificuldades que o setor tem passado aí por causa dos impostos extremamente majorados em cima dessa bebida e também da informalidade da produção de cachaça que vem preocupando o setor. Muito obrigado, Carlos. Uma boa tarde a você, viu? Yeah.